eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o presidente Jair Bolsonaro não vai deixar na mão os manifestantes que pedem intervenção militar. A declaração foi feita depois de um jantar do partido em um restaurante de Brasília. Bolsonaristas estavam no local e um deles perguntou a Valdemar qual seria a chance dos manifestantes ganharem essa aí nos quartéis. Tem muita chance, lógico, o Bolsonaro não falou ainda, vai falar, vamos ajudar vocês lá. Vocês podem ter certeza de que o Bolsonaro vai dar uma resposta para vocês. Bolsonaro é homem, pode ter certeza de que ele não vai deixar vocês na mão, declarou Valdemar Costa Neto. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Essa multa que o TSE impôs ao PL, multa de 22,9 milhões de reais, quase 23 milhões de reais, foi aplicada por litigância de má-fé. Desse total, já foram bloqueados ali 13,5 milhões de reais na conta do fundo partidário do PL. O questionamento às urnas do segundo turno, que rendeu essa multa ao partido, resultou também na inclusão do Valdemar Costa Neto no inquérito sobre milícias digitais, que está correndo no Supremo, relatado pelo Alexandre de Moraes. E, aparentemente, Diego, o Valdemar, que é um ex-presidiário do Mensalão, ele parece que acredita naquela tese segundo a qual um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Ele acha que não vai para a cadeia de novo. Mas talvez ele esteja merecendo uma punição maior do que essa que foi imposta ao PL, Diego. A dor talvez fosse maior se a multa recaísse sobre o bolso do Valdemar, na conta pessoal do Valdemar e não no fundo partidário, né?
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também participou do jantar. Na chegada, ele foi chamado de omisso e traidor da pátria por bolsonaristas. Vários deputados e políticos aliados postaram fotos nas redes sociais ao lado do presidente. Ao deixar o jantar, o senador Flávio Bolsonaro não quis dar declarações. Alegou que só vai falar depois que o pai se pronunciar. O Tribunal Superior Eleitoral informou que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin vai ser no dia 12 de dezembro. O prazo limite para o TSE atestar oficialmente a vitória do candidato eleito é o dia 19, segundo o cronograma da Justiça Eleitoral. A expectativa é de que o julgamento das contas da campanha ocorra entre os dias 6 e 7 de dezembro, habilitando a chapa a ser diplomada logo em seguida. Depois de ser flagrado no jogo da seleção brasileira contra a Suíça, na segunda-feira no Catar, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que foi ao país entregar pendrives sobre a situação do Brasil. Vamos ouvir. A desculpa foi criticada pelo apresentador Danilo Gentili, que chamou o parlamentar de boçal e vagabundo.
Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fala algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança nem com a economia. Então por que você vai serrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a PEC da transição vai ser analisada com urgência e prioridade na semana que vem. Vamos ouvir.
Não necessariamente o final será idêntico ao início, então poderá haver alterações que serão, obviamente, amadurecidas na CCJ e no plenário, especialmente o que já se tem ventilado em relação ao prazo de excepcionalização do programa social em relação ao teto de gastos públicos. Então eu acredito que nós possamos, sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. Mas, obviamente, que eu não quero cravar essa data especificamente, que vai depender da discussão e, naturalmente, da boa vontade de todos os senadores e senadoras de entenderem que é muito importante nós termos, a partir de janeiro, essa solução fiscal resolvida para o Bolsa Família no Brasil.
O All News recebe o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para falar sobre as articulações políticas e sobre o novo governo que assume em 2023.
Sim, nós nunca tivemos uma eleição com um uso tão assintoso da máquina pública por um candidato à presidência da República. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tensionou as instituições desse país e ele deu passos adiante no sentido de consolidar ações que no passado eram inconcebíveis. Se eu fizesse 10% do que foi feito em nível nacional aqui no estado do Espírito Santo, eu certamente teria tido problema com a minha candidatura a governador, né? Porque as instituições aqui não permitiriam que a gente fizesse isso. Mas, de forma até inteligente, as instituições da União, do Brasil, elas foram mais flexíveis para poder conduzir de forma equilibrada esse momento. Então, assim, isso causou um aprofundamento do desequilíbrio fiscal. O presidente Lula disputando com o presidente Jair Bolsonaro num segundo turno. O segundo turno tem um custo. O custo desse segundo turno é o compromisso assumido com essas transferências de renda e com outras medidas adotadas e tomadas como compromisso no segundo turno pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo candidato presidente Lula. Isso tem um custo. Esse custo agora ele está assumido e precisa ser pago, até porque não vai retirar de quem precisa, das pessoas mais pobres desse país, né, benefícios que já estão sendo concedidos.
O governador Renato Casagrande também fala sobre o ataque a escolas em Aracruz, no Espírito Santo.
Bem, nós estamos no processo de investigação. O pai do autor dos crimes já foi ouvido. O jovem autor, assassino, também já ouvido. Mas isso é insuficiente. A polícia precisa acessar os computadores, celular, precisa saber se há um vínculo de internacional, de grupos nacionais e internacionais, grupos neonazistas, né, com relação a este fato, se é um fato isolado, quem de fato ensinou esse jovem a manusear com tanta habilidade as armas. Então tem aí uma investigação que simplesmente um depoimento não é suficiente para que a gente possa chegar a uma conclusão.
As lideranças do PT e do PSB oficializaram apoio à candidatura de Arthur Lira à reeleição como presidente da Câmara dos Deputados. O apoio petista vem acompanhado dos partidos de sua federação, PV e PCdoB. Os trabalhadores com carteira assinada recebem até hoje a primeira parcela do 13º salário. A gratificação natalina deve injetar cerca de 250 bilhões de reais na economia do Brasil até o mês que vem. O montante representa quase 2,6% do PIB do país, segundo estimativas do Diese. Na primeira parcela do 13º, o trabalhador recebe metade do valor total do salário bruto, sem nenhum desconto. A segunda parcela deve ser depositada até o dia 20 de dezembro, com os descontos do Imposto de Renda e INSS. Quem pediu o adiantamento do 13º salário nas férias não recebe a primeira parcela hoje. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o aumento de 50% do salário do futuro governador, do vice e de secretários estaduais. Com isso, o valor vai passar de R$ 23 mil reais para R$ 34.500. A justificativa do reajuste é de que o vencimento está congelado desde 2019. O percentual de reajuste é o dobro da inflação registrada no período. O projeto foi aprovado com 56 votos favoráveis e apenas 6 contra. Deputados do PSOL e do Novo e a deputada Janaína Pascoal votaram contra. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.